Vamos dar também os bons dias e as boas-vindas aos estúdios a partir de segunda-feira, uma vez teve a oportunidade de conversar connosco logo no primeiro dia do ano, o jornalista Lino Vinhal. O ano que não começou com bom auguro, se eu posso lhe chamar, com a morte de Carlos do Carmo, considerado a seguir à Amália, provavelmente uma das outras grandes vozes da nossa canção, a canção nacional, que é o fado. Bom dia, Lino Vinhal.
Bom dia, Carlos Vaz. Bom ano para si, bom ano para o Luís Vaz e bom ano e bom dia para os ouvintes que nos têm vindo a acompanhar estes últimos anos. Já agora, Carlos, antes de entrar num tema que me toca bastante, eu gostava de Carlos Caro, eu creio que, mas o pior não é gostar eu gostava muita gente, já lá iremos falar nisso. Antes disso, porque falou, e é o patrocinador deste programa, o Instituto Politécnico, que as eleições, eu creio que já falei nisso, nas eleições para o Conselho Geral, que é o órgão que há de vir a definir a orientação na substituição do atual, foram eleitos na semana passada, nos últimos dias, foram cooptados as 10 figuras externas que, juntamente com as 25 da comunidade académica, formarão o Conselho Geral de 35 elementos. E eu queria só dizer que este naipe dos 10 que foram eleitos são figuras da primeira água que me deixaram, digamos, claramente satisfeito, porque seja qual for o presidente que venha terminado este mandato, pode ser o mesmo, ou pode ser o Dr. Castelo Branco, que já anunciei aqui que se irá candidatar, seja qual for o presidente, terem, a verdade é que o naipe, os 35 elementos, 25 da comunidade académica, 10 foram agora cooptados, escolhidos, são pessoas, digamos, a um elevado nível, pessoas que desempenham na sociedade civil cargos de responsabilidade, eu diria que parece que foram escolhidos a dedo, que têm sobre os ombros a atualidade das instituições e dos serviços em Coimbra e na região. Queria por isso, Carlos do Carmo. Bom, a mim custa um bocado falar do Carlos do Carmo, porque eu não, já disse aqui várias vezes, eu lido mal com o fenómeno de morte, mas eu creio que também ninguém lida bem. E eu sabia que ele que tinha problemas de saúde, eu sabia que ele tinha tido até já uma intervenção cirúrgica a nível cardíaco há uns tempos, mas não sabia tão débil. Mas a verdade é que nisto também nem é débil, é meio débil. Um aneurisma é um aneurisma, um aneurisma é uma dilatação que fragiliza uma artéria, um vaso, e se este acontecer a nível da aorta, o remédio que há é muito pouco, porque se ela chegar a rebentar, a aorta é a maior artéria que traz o sangue do coração para o corpo, portanto traz ali umas litradas de sangue com muita força, porque é dali que depois vai espalhar para todo o organismo, para tudo quanto é artéria, para tudo quanto é veia, embora vai artérias e depois é que se passa para as veias, por tudo quanto é vaso, portanto todo o organismo, são 7 ou 8 litros de sangue que estão permanentemente a passar por ali e com um determinado fluxo rebentando, causa uma hemorragia estrondosa e não há, digamos, a volta a dar-lhe é muito pouca, se alguma houver. Ele foi, ele ainda foi intervencionado, mas ele não tinha, um aneurisma é um aneurisma. E porque depois não é detetável, é que é um estapor de uma maleita que não é detetável, ele faz os exames. Tivemos aqui um caso muito perto de nós, que foi muito semelhante, o professor Mota Pinto, tinha estado com ele, um grande cardiologista de Coimbra, como amigo, não como médico, nessa mesma noite, do professor Fernando Lopes, tinha estado em casa, na rua Gil Vicente, em casa do professor Mota Pinto, e veio-se embora e deu um bocado, Mota Pinto morreu, exatamente porque teve o mesmo problema. Portanto, e não é detetável, encontra-se por acaso. Se há procura, se ao fazer uma caminhada pelo organismo, o médico se aperceber, ele resolve o problema. Mas se não se aperceber, ele não é detetável. Portanto, aí é esse problema. O Carlos de Carmo, que diria? Eu, para me alongar muito, eu queria. Há duas coisas que para mim eu admirei nele. Uma é que ele cantava efetivamente muito bem. era de uma das grandes vozes do fado em Portugal. Não vale a pena estarmos a discutir aqui isto e daquilo outro. Outra, não menor, mas que se não tem relevado muito, porque senão às vezes não, nós gostamos muito de apagar a história, aquilo que nos agradava. A seguir ao 25 de Abril, as forças do Partido Comunista, que não era o partido em si, mas aquela avalanche de gente que se foi colocar à sombra do Partido Comunista e que tomou conta de Leitejo, tomou conta das administrações das empresas, fez para haver barbaridades. Uma das barbaridades que fez foi correr com o fado. Quer o fado de Lisboa, quer o fado de Coimbra, porque o indexaram ao Estado Novo. O fado, a própria Amália que se calou. O fado era a canção do Estado Novo, diriam, e por isso toca a correr. Eu, se quis, a certa altura tive, as circunstâncias aconselharam a que eu fizesse um trabalho sobre o fado de Coimbra, não tinha alguém em Coimbra onde se cantasse o fado de Coimbra. Comecei a saber que se cantava aí às escondidas, devagarinho, nas esquinas, muito às escondidas, mas depois quis fazer um trabalho, imagino que isto é rigorosamente verdade, tudo isto está escrito, eu tive que ir ao Algarve ouvi-lo cantado em público, pronto, está cá o grupo ainda. Não está todo, algum morreu, mas ainda cá está o grupo que foi convidado para ir cantar o fado Coimbra ao Algarve, convidado pelo fado em si, mas também com manifestação de solidariedade para que ele não morresse. E eu fui ao Algarve fazer esse trabalho para o Diário Coimbra. Veja se eu de Coimbra, para ouvir o fado Coimbra à minha vontade e poder, digamos, porque eu não era cultor, eu não tenho grande sensibilidade estética, portanto não me puxava, mas é o fado de Coimbra, é uma riqueza, é um património grande, mas para o poder escrever sobre ele, eu que tinha necessidade de ouvir e de viver por dentro aquilo, e Coimbra não tinha possibilidades nenhumas, porque ainda fui a duas ou três manifestações de esquina, mas o que a gente depois tinha que correr era fugir um para cada lado, porque senão as situações eram difíceis. Portanto, veja o que fizeram ao fado. O Carlos do Carmo era filiado num partido comunista. Afiliou-se nessa altura no Partido Comunista, era militante do Partido Comunista, mas nunca foi ao facto de ser militante, era um homem era militante pela ideologia, não é porque precisasse andar ali na política, ele nunca andou na política, mas o facto de ele ser um homem de esquerda do Partido Comunista não deixou e não se acobardou calando-se em nome do partido político que outros fizeram. Poucos, mas que outros fizeram. E ele continuou a cantar o fado de Coimbra. E isso, eventualmente, até lhe terá valorizado a própria canção. Porque ele conseguiu introduzir no fado de Coimbra um estilo próprio, um perfil estético muito seu, que, pouco a pouco, foi conquistando de novo. E era de tal maneira aceite, era de tal maneira belo a forma como ele cantava. Trouxe algumas canções, aquela que Lisboa, Menina e Moça e outras que ele trouxe, recompuseram, reconciliaram o país com o fado. Esta é a segunda grande vertente que eu quero assinalar no Carlos do Carmo, porque cantar bem todo mundo diz, e ele cantava muito bem, e não há ninguém que não diga que ele não cantava bem. Agora, esta sua outra função socioestética e social de reconciliar, de ajudar a impedir que o fado fosse postergado, é só podia ser feito por Carlos do Carmo. Então, e outros não fizeram? Fizeram. Marco Paulo fez, até o Paulo Carvalho, que também era homem do Partido Comunista, também fez. Agora, eles não tinham esta dupla condição. Por um lado eram militantes, por outro lado cantavam soberbamente. Está a ver? E segurou. O Carlos Carmo desempenhou estes papéis muito bons, e nós temos um de coisas. Deixa-me contar se um fé de ver que se passou entre mim e o Carlos Carmo uma vez, através de uma rádio do nosso grupo, foi a Rádio Soberania que fomos cantar a Águeda. Não correu bem o espetáculo. A Águeda agora tem uma sensibilidade estética que não passa muito pelo fado, mais pela música ligeira, menos, digamos, por... Não é bem para espetáculos de sala. Cada terra, cada região tem também o seu próprio perfil. E pronto, ele percebeu-se que nós, ele era um artista caro, que tínhamos perdido bastante dinheiro. Mais tarde, encontrei-o em Paris. Ele ia a Paris quase, ele ia a Paris várias vezes por ano, ele cantou no Olympia, por exemplo, ele cantou nas melhores salas do mundo, mas ele ia lá no aniversário da Rádio Alfa. A Rádio Alfa é uma rádio portuguesa em França, em Paris, de que é proprietário e sócio-gerente o empresário Fernando Lopes, o empresário que saiu e menino ali de Leiria e que foi para Paris e teve um êxito económico empresarial estrondoso, que hoje tem, além da sua própria empresa, ele foi o homem, por exemplo, que calçou quase todo o, como é que chama o comboio mais rápido?
O TGV,
que calçou com, por baixo para, com aquelas pedras e tal, porque sabe como é que ele ganhou a vida? A ficar, a comprar os inertes resultantes dos prédios que iam para o chão. Deitava um prédio abaixo para construir outro, ele comprava aqueles inertes, aquele esterco, aquele entulho, punha e levava e punha, punha e levava, depois vendia para fazer misturas com cimento, com betão e com aquilo tudo, separavam os mais rígidos, outros mais duros, outros mais moles, outros mais de coisa, foi assim que ganhou. E então o Fernando Lopes, além da sua empresa, continua em plena pujança, tem a Rádio Alfa e tem até um clube de futebol, o Creteiro Lusitanos, que é um clube de futebol que andou ali nas divisões secundárias, mas este ano, por exemplo, está na primeira divisão francesa, portanto que ele tem, leva daqui os jogadores já em fase descendente, mas têm nome, chegam lá, são, galvanizam nossos imigrantes e lá se vão aguentando. Bom, o Fernando Lopes tinha uma amizade com o Carlos Caro, e o Carlos Caro tinha, e o Fernando Lopes está vivo, está aí, tudo isto pode ser comprovável. E o Carlos Caro tinha por Fernando Lopes uma consideração que eu não sei de onde vinha, mas era grande e ia sempre aos aniversários da Rádio Alfa. Eu fui lá algumas vezes, umas 4 ou 5, e que achei sempre curioso, porque me apercebi também nessa altura, no pouco contactei o Carlos do Carmo, que ele não ia para nenhuma digressão, isto ou aquilo, que não levasse a sua Judite, a sua esposa, que era, eles tinham uma relação de um afeto, de um carinho, lidaram com o outro, é qualquer coisa que espetacular. Aquele homem tinha singularidades, e é estas que eu estou aqui a querer revelar. E então, uma das vezes, eu disse, oi, genial, eu olho para si e ainda fico atravessado com aquela coisa que correu mal em águia, olha que ainda um dia que haja a minha agenda e tal, coisa, é de lhe oferecer um espetáculo para você ressarcir, recuperar o dinheiro que perdeu nessa altura. E se eu morrer antes? E se eu morrer sem isso acontecer? Você, quando for ter comigo, e é isso, nós fazemos um grande espetáculo do outro lado. Portanto, eu estou, vou comprar o meu fato qualquer dia, porque qualquer dia vou ter com ele e fazemos um espetáculo de lá. Dizem que lá não há materialismo, não há nada, lá não vou perder
seja
dinheiro.
Seja o que for.
Este Fediver, para lhe prestar a minha homenagem a um homem que eu admirava profundamente e cantava como o Reggio Parte.
Começamos o ano da pior forma em termos de perda cultural. Alguns assuntos que este fim de semana também foram notícias.
Ou fim de semana, não dei conta. É que pois eu passei aqui por aí. Andei por aí.
Não há números ainda, nem do Natal, nem do fim de ano, mas há quem diga que os números estão a aumentar assustadoramente.
Não me parece, não creio.
Tanto mais que há dois conselhos que nem sequer querem começar a escola hoje, de uma forma normal.
Oh, Carlos, falta levar ao hospital. Ainda não vieram, ainda não veio o coiro do Natal. Eu acredito que o coiro do Natal faça subir aqui as coisas, os números. É que seja um coiro bravio, mas nós estávamos à espera disso. Eu não quero agarrar-me a isso, porque a seguir veio o ano novo, veio estes dias e digamos, as facilidades, os facilitismos do Natal, creio que não se verificaram no ano novo. E a ver cá por Coimbra, pelas zonas onde eu andei, eu devo dizer-lhe que é uma sensação única. Você atravessar uma cidade como Coimbra e encontrar dois ou três carros
completamente
longe e não ver uma única pessoa. Eu consegui fazer isto, ir daqui, ir à zona da Solum, atravessar a cidade por Celas e vir em baixo e vi 3, 4 pessoas, todas elas com ar de quem já estavam atrasados de chegar a casa, portanto isto tudo uma e pouco, uma coisa. Este vazio, esta solidão dá um ar completamente diferente aos espaços que a gente frequenta todos os dias. E é uma realidade que, vivendo-a, é difícil de que imaginando-a. E eu acho que as pessoas cumpriram bem, e eu quero entrar em 2021 com uma esperança renovada e com um pedido grande aos nossos ouvintes. É de que vamos ter todos esperança na vacina, ela está aí, alguma coisa ela há de fazer, quanto mais não seja, há de fazer cócegas debaixo do braço. Alguma coisa ela há de dizer, como todos estes remédios que têm, digamos, o mundo da investigação médica concentrou-se naquele assunto, portanto, ele há de ter alguns efeitos
da vida. Começa hoje a vacinação
dos
lares.
A vacinação dos lares, que, e ainda bem, porque não me parecia que eles fossem relegados para um plano secundário. É importante fazer baixar o índice de mortalidade, é importante não deixar sedimentar essa cultura de que é velho, pode morrer. A morrer, que morram os velhos. Não. A morte é igual para velhos e para novos, seja para quem for. Portanto, mas eu queria que acreditem na vacina, mas queria que acreditassem nela de uma forma razoável e de uma forma racional. É de que ela pode não ter os efeitos pretendidos ou na dimensão ou na qualidade desses efeitos ou na dimensão desses efeitos. E mesmo que tenha, está visto que nós não resolvemos o problema, são lá para passar o verão. Portanto, não vamos nós, agora está a vacina, isto não há problema nenhum e a gente já pode facilitar, não façam isso, não façamos isso, falta pouco, falta aqui 6, 7 meses, vamos a colocá-los em cima, isto é assunto, como todas as peças ao longo da história o foram, aquelas que tiveram uma certa dimensão, ainda ontem estive a rever a pneumónica do século passado, há 100 anos, 100 e poucos anos, Carlos, e o fenómeno é sempre o mesmo. A duração natural destas pandemias, destas pestes, anda aí por volta do ano e meio. Portanto, é para aí que a gente se vai aproximar. Mas ao fim do ano e meio, elas acabam por ir embora. Raio, então vamos nós... Ajudar que ela vá embora e não dar-lhe trunfos para que ela ajude que sejamos nós a ir embora. Está a ver. Vamos aguentar mais um bocado, ter mais um bocadinho de paciência. Vamos. Houve setores de economia para quem o mês de dezembro já recuperou, já foi bom. As pessoas estão-se a organizar melhor em frente disso. Vamos embora. Vamos embora.
O início do ano com a Europa a ser presidida por Portugal, numa altura em que surgiu uma polémica. Tem assunto, tem a ver com a justiça e um currículo meio aldrabado para colocar...
Ela não tem a ver, melhor, você tem toda a razão, mas eu é que não quero que tenha razão. E por isso puxa brasa a minha cidade. Isso não tem a ver com a justiça em si, tem a ver com os órgãos do Ministério da Justiça, que é diferente. A justiça, eu quero olhar para ela, aquela que é aplicada nos tribunais, com o saber dos magistrados judiciais, com o saber dos magistrados em que a gente deve confiar. Depois, na organização, que nem é a organização judicial isto é, digamos, na organização do Ministério, foram cometidos aí, deixa-me utilizar a palavra deles, uns lapsos, mas eu acho que depois, porque se fosse aí uma pessoa qualquer que tivesse roubado um pastel de nada para dar ao filho, era um grande crime e ia ser roubado. Mas se for um tipo que rouba um perfume do Ilaré não sei quantos, custa uma fortuna, é um lapso. Um lapso comportamental. Isto a gente também basta pôr as coisas. Ó Carlos, seja o que for, e está tudo dito sobre essa matéria, mas nada limpará a mancha que isso significa. Isso é uma mancha grande, porque denuncia, e para mim como cidadão ofende-me, magoa-me, custa-me, que, digamos, a entidade que superintende na justiça em Portugal, no Poder Judicial em Portugal, melhor, digamos, não seja rigoroso e se permita querer influenciar que em vez de A seja B, que não me parece, isso é normal, se não houver um concurso, um júri internacional disso encarregado. Está a ver. É verdade que não é vinculativo, os Estados podem não obedecer à seleção feita por este júri, mas cria um júri que é suposto que se ele casa com a Maria, que vá passar a noite no Porris com a Maria, que não seja com a Fernanda, pode até levar as duas que quiser. Portanto, pode-se fazer o que... Mas a verdade é esta. Há aqui algumas coisas que se intuem que é normal. Portanto, se sujeitarmos a um júri internacional, se o júri internacional, a partir dos elementos que teve, escolheu fulano, nós deveríamos ter obedecido. É não fomos o único que não obedecemos. Há três países que não obedeceram. Mas se há três países que não obedeceram, significa que há 24 que obedeceram. Portanto, a gente não tem que ir buscar sempre o exemplo do desviante. Mas eu tenho de obedecido, não tenho de obedecido. Se não queria obedecer, não obedecessem. Mas não deveriam era ter, porque isto não mancha o nome do Dr. Guerra, que foi o escolhido pelo governo português. Isto não o dignifica a ele, que não tem culpa nenhuma, provavelmente. Isto vira exatamente a opinião pública contra ele. Ele não tinha necessidade, porque ele é um grande magistrado. É preciso dizer isto. E com provas, muitas provas dadas. Isto é rigorosamente verdade. Mas não precisa, de maneira nenhuma, que sendo procurador, que lhe chame procurador adjunto. Está a ver? Não tendo sido o procurador que fez o julgamento do caso do GT, não tem que lhe dizer, atribuir, que ele fez a investigação daqueles anos todos. Portanto, nós não temos que entrar na aldrabice. Está a ver? Nós temos que defender as nossas posições. Então, um governo e um ministro da Justiça, por excelência, tem que defender as suas convicções com argumentos sólidos, razoáveis, mas, sobretudo, verdadeiros.
O que é que significa ser presidente da União Europeia? Começamos agora.
É o primeiro-ministro da União Europeia. E olha que vamos ter uma senhora com nível. Vai-se embora uma com nível, que foi a alemã, vai-se embora, vai fazer falta. Mas a Úrsula é uma mulher com nível. Oh, Carlos, o órgão executivo da União Europeia, a União Europeia tem diversos órgãos. Tem a Comissão Europeia, tem o Parlamento Europeu, onde estão os nossos também cerca de 20 deputados, são 700 e tal, de todos os países da Comunidade Europeia, o Parlamento Europeu. E depois tem o Conselho Europeu, que é formado pelos primeiros ministros e os presidentes dos partidos. É, teoricamente, o órgão supremo. Se é pelos presidentes dos partidos, Presidente da República e primeiros ministros, seria a parte superior. Mas isso reúne só para as grandes linhas. Destes três órgãos, para não falar depois em órgãos que são parcelares, o Eurogrupo, por exemplo, e essas coisas. Não, estes três grandes órgãos, o Parlamento, a Assembleia Nacional lá do sítio, portanto é um Parlamento, tem o seu poder legislativo, mas um deles é executivo, é o Governo, é a Comissão. É a Comissão. Aqui é presidida portanto, a senhora é, teoricamente, o cargo mais importante em termos práticos e executivos da União Europeia.
É ela que está no terreno.
É ela que coordena os comissários todos. É ela que coordena os comissários todos. É ela que convidou, enfim, embora negociando com os diversos países, aquilo não chega lá e ela é alemã e leva só alemães lá para dentro. Não, aquilo é conciliado, e aqui são uma organização, a União Europeia, de concórdia, de partilha, também de responsabilidades, e é ela que coordena toda a atividade e que reúne, como se fosse um Conselho de Ministros, quer na totalidade, quer com cada comissário, portanto é um lugar importantíssimo, é o lugar mais importante na prática, e o presidente tem uma enormíssima influência. A gente já teve o Durão Barroso, como você sabe, mas, por exemplo, a Europa hoje ainda tem o reflexo de Jacques Delors, que, por exemplo, um político de primeira água, portanto é por ali que passam os
qualquer das formas, este primeiro semestre pelo menos tem a coordenação nossa.
É, mas depois a presidência desenvolve-se a partir de cada país, é rotativa. Seis meses. E vai mudando, porque senão a presidência estava sempre na Bélgica. Não, a Bélgica está à sede, é ali que as coisas organizam. Mesmo assim, o pessoal anda sempre com muita pasta, de uma e de outra na mão, mas não pode andar com as coisas. O Parlamento Europeu, ao princípio, isto é. O Parlamento Europeu reúne, tem a sede também em Bruxelas, mas reúne em Estrasburgo. Produção. E então o pessoal ia cheio de malas de Bruxelas para Estrasburgo, cheio de coisas. Não pode, isso não é prático. De modo que a União Europeia é presidida, digamos, mas a Presidente da Comissão não deixa de ser Presidente da Comissão, como é óbvio, não. Exerce a partir de Lisboa estes próximos seis meses e é mais do que Portugal ir lá, que continua a ir, vem cá, quer a Presidente, quer outros elementos, e é a partir daqui que se vão fazendo, e é aqui que se vão fazendo grande parte das reuniões que a Comissão irá fazendo. E o país receptor, o país hospedeiro, digamos, destas coisas, têm algumas faculdades em propor assuntos prioritários que no seu entendimento considera importantes. É por isso, por exemplo, que o António Costa já falou em recuperar Paris, né, a história do clima, no aquecimento local, mas eu acho que era melhor mudar essa história do aquecimento global. Tem estado tanto frio, que eu acho que isto é o arrefecimento global. De modo que são lugares importantes.
Assim, Portugal começa esta presidência com menos um país. Confirmou-se e concretizou-se, no fundo, o Brexit.
Tem que fazer apelo à aliança que sempre teve e tem há
séculos. Agora já não basta o cartão de cidadão para irmos até a Inglaterra. Pois então, mas não. Até outubro ainda dá.
Ainda, por enquanto ainda dá. E agora depende também da capacidade de negociação, porque isso não impede. Impede naturalmente, mas podem os Estados estabelecer entre si alguns regimes particulares. Sentido. Portugal, que é velho aliado da Europa, do Reino Unido, há séculos, como eu disse, é uma aliança que nunca lhe serviu de nada, está a ver com amigos daqueles, porque a aliança nunca funcionou bem, nunca funcionou bem. Pelo menos ao longo da história não encontrei nada onde... tivemos aí um general que na batalha ali do Saco, Wellington, que suportou bem e deu aí umas porradas nos franceses que tinham suportado mal, mas ele depois fez-se pagar por mão própria e pagou-se em demasia e mal e porcamente. Mas isso é outra história, de modo que o Reino Unido lá fica e lá ficará, e devo dizer que o Reino Unido não irá perder nada por isso. Dado o perfil do povo inglês, se você me perguntar agora, quem perdeu com isto, eu diria, ninguém ganhou, mas quem mais perde é a Europa que o Reino Unido.
Eu sei que o tempo já voa, mas há outro assunto que, curiosamente, neste início de ano também começou, que foram os debates presidenciais. Viu algum?
Eram debates.
Essa é a pergunta que eu faço.
Pois,
segundo os analistas.
Pois agora é isso. Eu pensava que estávamos nos treinos. Ó, Carlos, eu vi os debates, não me pareceu. Pronto, não. Se for isto vai aquecer, mas se fosse isto não vale grande a pena. Porque nós fazemos um debate de braço dado, como por exemplo foi de Marcelo com a Maria Matias, em que cuja cuidado recíproco de trato acaba por levar a que as pessoas não digam verdadeiramente o que pensam para não magoar o outro. Dir-me-ão, a elegância nunca fica mal, é verdade, mas em política o debate é isto, é o confronto de ideias, e ali houve pouco confronto de ideias, porque as pessoas se estimam reciprocamente, eu sei que as pessoas se estimam reciprocamente. Ou então viramos para um outro esquema do Ventura e do João Ferreira, em que você tem dois estilos completamente opostos, isso não é defeito, mas em que tem um João Ferreira que é elegante no trato e por isso mesmo se inibe de comportamentos trogloditas. O Ventura tem um perfil diferente, não estou a dizer que é pior do que deixar de pior, porque ele está muito bem informado, ele é um homem estuda, ele prepara-se. Agora, o seu estilo, e é por isso que ele criou o Chega, o seu estilo é muito mais trauliteiro, é muito mais... atiras para a frente e não, às vezes nem as pensa bem, e faz com que o debate... do seu ponto de vista de opções ideológicas.
Mas este é um assunto que nós vamos continuar a falar, pelo menos até ao dia das eleições. Até à próxima sexta-feira. Assim pensa o jornalista Lino Vinhal, nesta segunda-feira, dia 4 de janeiro.